Vamos ficar todos de pé? Por favor, projeta aqui para mim. Pai. Pera, tem gente aqui? Então vamos lá. Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que está dando esse bizil aí? Que bizil? É que é só esse lado aqui que fala Pai, só esse lado aqui que fala Filho e só esse lado aqui que fala Espírito Santo. Esses dois aqui são juntos. Mas o pessoal chegou atrasado, por isso é que deu essa embolação. Tá bom? Então vamos lá de novo. Pai... Filho, tu és
santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Espírito Santo,
tu és santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Todos, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus triuno, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o meu Deus. Até aí. É que nós não estamos muito bem sincronizados, não. Mas eu quero que vocês coloquem essas palavras dentro de vocês. Você que é um adorador do Senhor precisa dessa expressão diante de Deus. Não é só aqui, hoje eu estou insistindo mais, é para você gravar, tá? Mas é para você levar para dentro da sua semana, tá? Você tem um Deus que não é uma poeirinha que está por aí, não, uma força, energia, não. Ele tem um trono. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. É assim que começa a adoração ali no livro do Apocalipse, quando João vê, tu criaste todas as coisas e elas vieram existir. Então nós temos que ter essa expressão que, como já falei, é contínua nos céus, na presença do Senhor. Os quatro seres viventes dizendo, santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse nosso Deus é triuno, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Ele é o seu Deus. Ele é o meu Deus. Eu sou o Filho dEle. A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos dEle. Eu sou o rebanho do seu pastoreio. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Irmãos, nós precisamos absorver também esse entendimento que nós somos uma família. Você não pode dizer que se ama a Deus se você não ama o seu irmão. É isso que João explica. Você ama a Deus, você tem que amar aquele que Deus gerou. E se Deus gerou aquele que está do seu lado, ele nasceu de novo, ele é seu irmão. Isso é igreja e nada mais. Pode parar com doutrina, com separação, com divisão, para dizer que eu entendo mais, que eu sei mais. Nós todos somos peões do reino. Quem vai dar as recompensas é o Senhor naquele dia. O apóstolo Paulo fala a respeito dele próprio. Eu não estou nem preocupado com o que vocês estão pensando de mim. Naquele dia, nós vamos ver quem é quem. O Senhor vê todas as coisas, irmãos. Ele contempla, ele acha um coração adorador. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabia que estava escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Pode se sentar. Senhor, nós precisamos da inspiração do Teu Espírito Precisamos da graça do Senhor manifestada quando juntos estamos glorificando e adorando o Teu nome, partindo o pão e declarando para o mundo espiritual que nós somos propriedade exclusiva Tua. Portanto, ó Deus, contempla a necessidade de cada um de nós aqui, onde nós estamos diante do Senhor, de fato e de verdade, o Senhor que prescruta as partes mais íntimas, não só da nossa alma, mas também do nosso espírito, do nosso corpo. Senhor, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós aqui, no momento, necessita. E eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho, que o Senhor libere essa porção para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar aqui, pedindo que você vá no livro do Apocalipse, no capítulo 11. Eu não vou falar especificamente sobre isso, mas eu gostaria de realçar esse texto aqui para a gente começar. O livro do Apocalipse nos fala que antes que aconteça o evento da sétima trombeta, o Senhor vai manifestar aqui na terra duas testemunhas. Quantos já ouviram falar nisso aí? Levanta a mão. Ó, que bom. Pelo menos já ouvi falar. Essas duas testemunhas, elas vão ter uma atuação muito forte na terra. Duas testemunhas. Testemunhas de quem?
Do nosso Deus.
Qual que é o testemunho do nosso Deus? Jesus. Este é o testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Caixinhos de ouro aqui. Então, preste atenção. Essas duas testemunhas, elas terão um papel primordial, um papel importantíssimo neste momento profético, um pouquinho antes, segundo a minha interpretação, do arrebatamento da igreja. Aí você pode falar, ué, meu pastor já está falando que a igreja não vai passar pela tribulação? Estou sim, mas não vou te explicar nada sobre isso agora, porque não é o ponto. Então, voltando para as duas testemunhas, eu queria que você entendesse que diante de nós está um momento, e nós estamos vendo que as coisas estão andando muito rápido, nós estamos perto do fim, não é mesmo? Do fim do fim. Vai ter um momento em que essas duas pessoas terão uma expressão na terra tão forte, mas tão forte, que a terra toda vai ficar incomodada com essas duas pessoas. Alguns interpretam como sendo dois movimentos que vão ocorrer da parte de Deus como testemunha aqui na terra, e objetivamente a igreja e os judeus. Mas isso é interpretação, tá? Mas aqui no texto nos fala que essas duas testemunhas vão morrer diante dos olhos do mundo inteiro e vão passar 3 dias e meio expostos, seus corpos expostos na praça, numa praça lá em Jerusalém. Depois de 3 dias e meio, elas vão ressuscitar. Não, eu estou falando absurdos, tá? Eu estou falando de Bíblia, tem um poeta de absurdo, não é? Eles vão ressuscitar na cara do mundo inteiro. E eles vão ver, o mundo inteiro vai ver. CNN, o que mais? As outras lá, Al Jazeera, esses negócios, né? Estão lá olhando. Eles vão subir na frente da terra toda assistindo, serão arrebatados, vivos, arrebatados, ressurretos. E quando isso acontecer, vai ter um terremoto em Jerusalém. Para ficar bem marcado aquele momento. E esse momento significa que a sexta trombeta terminou. E agora vem a sétima. E a sétima, na minha interpretação, é o arrebatamento da igreja. Não precisa de crer como eu, não. Vai ler a Bíblia e tira suas conclusões. Agora, eu quero dizer para vocês que o que me chama a atenção dessas duas testemunhas é que começa assim, versículo 3. Darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essa era a roupa que as pessoas vestiam quando elas estavam mostrando quebrantamento, humilhação. Não é mesmo? Jogava cinza na cabeça. Era uma forma de expressar uma contrição interior. Essas duas pessoas, elas serão totalmente quebrantadas diante do Senhor. A roupa delas fala isso. Quebrantadas em relação a essa situação do testemunho de Deus e a incredulidade do mundo. O testemunho delas será tão forte durante esses 1.260 dias, que são 3 anos e meio ou 42 meses, que qualquer um que se levantar contra elas vai morrer. Elas terão poder, um poder tão grande de fazer milagres, muitos, visíveis, perceptíveis, para todo mundo. O testemunho delas não terá nenhum ponto de dúvida naquilo que elas estão se propondo e naquilo que elas estarão apresentando. Isso vai ser um problema na terra. Por quê? Porque essas duas testemunhas, elas diante do Senhor são totalmente quebrantadas, mas diante do mundo elas são invencíveis durante 1.260 dias. E assim como aconteceu com João Batista, terminou, né, a missão dele, ele falou, agora importa que Jesus cresça e eu diminua. Acabou. Os maiores de todos do Antigo Testamento, João Batista é maior do que todos eles e não fez nenhum milagre. Mas o testemunho dele era exatamente aquilo que o Senhor estava apresentando, né, para toda a nação de Israel, como sendo a sua promessa que era anunciada através de João Batista, que preparava o caminho do Senhor. Meus irmãos, quando eles terminarem, então, essas duas testemunhas, todo esse impacto que elas vão provocar no mundo, o sistema liderado do mundo, liderado por Satanás, terá se manifestando na terra esta pessoa que nós chamamos de anticristo. Alguns entendem que é um sistema, outros entendem que é um sistema, mas um homem presidindo nesse momento de uma forma total e plena, na condição de Deus, de tão poderoso e forte que esta pessoa, que terá a liderança do mundo inteiro, nesse momento vai estar demonstrando. E eu estou falando para a gente aqui que lê, que vê rede social, que lê jornal, que você está sabendo onde é que nós estamos nesse sentido. De governo, de domínio, de controle. Nós só não temos ainda um governo central no mundo, mas as Nações Unidas trabalham incessantemente para isso, o Vaticano trabalha incessantemente para isso, e um grupo de gente muito poderosa na Terra, financeiramente, trabalham insistentemente para isso. Então preste atenção, nós já estamos bem perto. Se acontecer esse governo único, ele vai ter na mão, imagina, a inteligência artificial aí, na mão dele. Ele vai ter o controle de todas as pessoas da Terra. Presta atenção no que eu estou te falando. Este fulano vai marcar o fim do testemunho dessas duas pessoas, que alguns entendem que é Elias e outros, Elias e Enoque, ou Elias e Moisés, ou Elias está presente, porque o Senhor fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele estaria enviando o profeta Elias. Então isso aí para mim é bem claro, não resta muita dúvida sobre isso. E o Elias também não morreu fisicamente, ele foi arrebatado em vida, né, para os céus, não sei. Essa aí é uma argumentação teológica. Mas o que eu quero que você entenda é que esta figura que vai se levantar como um líder mundial, ele vai conseguir este feito. Eu vou acabar com essas duas testemunhas. Chega! A terra já está também, as nações todas atribuladas por aquilo que eles falam e fazem. Nós temos que acabar com esses homens. Tem que desaparecer com esse povo. Povo não, esses dois, né? E o anticristo vai fazer isso, a besta vai fazer isso, eles vão morrer. Mas é porque eles terminaram o testemunho deles. Todos já ouviram claramente, entenderam e disseram não ou sim. Sequência vem ira de Deus, vem juízo de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia, vai ter uma manifestação de poder de Deus sobre a terra. Irmãos, como eu imagino, nunca houve. Nós estamos entrando nesses dias. Nós estamos entrando nesta hora. E eu quero, nessa manhã, que você tenha o seu coração fortalecido no Senhor. Não fica aí abatido, desanimado, porque está dando tudo errado, as coisas não estão indo muito bem, o Brasil está descendo a rampa, né? Em vez de subir, está descendo. Está uma situação terrível no mundo, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra na África, tem todo lado, gente. Situação difícil, né? Segurança no mundo está desaparecendo e, com isto, a necessidade de estar protegido. As pessoas abrem mão da sua própria liberdade, eles abrem espaço para que eles sejam observados, entre aspas, para serem protegidos, mas, na verdade, serão todos controlados. Isso é que está escrito aqui na Bíblia e não é muito difícil enxergar, vendo o que estamos presenciando e vivenciando atualmente na Terra, de entender que isso é coisa que não dá um pulinho só. É igual o muro de Berlim, quando assusta, cai e muda o panorama geopolítico do mundo inteiro. Então, queridos irmãos, eu estou chamando a atenção para esse fato, para dizer para você que Deus ainda tem uma manifestação poderosa dele sobre a terra. E que antes que as coisas fechem totalmente com o regresso visível de Jesus dos céus, o Espírito dele vai operar na terra de uma forma diferenciada. Estão entendendo o que eu estou falando? Olha, antes que esse dia aconteça, o dia do juízo de Deus, eu vou derramar, a Bíblia fala, o meu Espírito sobre toda a carne. Cresça nessa expectativa e nesta esperança. Não fica só olhando o lado negativo, para o qual nós já estamos caminhando, no sentido de humanidade. A Bíblia fala que nesses últimos dias, as trevas vão dominar as nações, mas sobre nós vai brilhar a luz do Senhor. Esta separação vai ser clara. Por isso que Deus está te incomodando tanto nesses dias. E eu vou dizer claramente para você o que ele está fazendo. Ele está descolando você do mundo. Esse é um processo do Espírito Santo nesses dias da igreja. Ele está descolando você do mundo. Tem muito mundo dentro de você. E você é escolhido, predestinado, chamado. E Deus vai estar te glorificando. Tem que haver essa separação. Tem gente que não gosta que a gente fale isso, não, mas Jesus era radical, sim. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E não tem jeito de juntar luz com trevas e água com óleo. E nós, como igreja, temos estado de mãos dadas com o mundo, com em costumes, em cultura, em tanta coisa, que agora o Espírito Santo está chegando com a espada da palavra, assim, mas opa, pera aí, para cá. Aquilo ali é de lá, chega para cá. Isso não quer dizer que nós estamos sendo tirados do testemunho que devemos dar para o mundo. Pelo contrário. O mundo vai entender que existe uma diferença entre eles e nós. Porque nós não partilhamos das mesmas obras deles. Então, querido, existe uma tribulação que eu falo, que ela é natural da igreja. Desde que ela nasceu, ela nada contra o mundo, ela nada contra a correnteza, contra o sistema, porque o mundo jaz no maligno. E se você não sentiu essa luta até agora, é porque você está de braço dado com ele. E a palavra de Deus fala que essa igreja é uma igreja de Laodiceia e é uma igreja morna, que acha que não precisa de nada e não tem nada. Na verdade, é carente totalmente do Senhor. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Então você não entende, às vezes, as situações que vão sobrevindo uma após outra sobre você. Você vai dizer, opa, peraí, meu Deus, eu nem saí de uma, já está chegando outra. É o Espírito Santo falando para você, sai daí que esse lugar não é bom para você. Não! Você tem uma marca e o inimigo te conhece. A tribulação e oposição que você enfrenta não é igual à das outras pessoas que já estão dominadas. Ele quer calar o seu testemunho, ele quer anular você aqui na terra como alguém que é um porta-voz dos céus e fazer de você um zé-ninguém diante do Senhor. Tirar o seu galardão. A palavra de Deus nos fala na igreja de Esmirna que ela não sofreria de maneira alguma o dano da segunda morte. Minha interpretação, viu, irmãos? Para não ofender ninguém. Muitos de nós vamos sofrer dano da segunda morte. O que significa esse dano? Você foi roubado daquilo que é herança e direito seu em Cristo Jesus, no reino de Deus. Que vai se manifestar aqui na terra, no milênio que a Bíblia nos fala. E Jesus nos diz que nós deveríamos ser sábios, prudentes, entre aspas assim, atilados, né, espertos, com relação, atilado existe essa palavra? Existe. Não, eu falei. Não. É o seguinte, você usa disso que é passageiro, que não é seu, que vai ficar aqui, por aqui mesmo, de tal forma que você tenha rendimentos dos céus. Entendeu? O inimigo vai tirar isso se você não ficar atento. Esses rendimentos, esses galardões. Ele não pode tirar sua salvação. Mas a Bíblia fala que no céu tem tesouros. Ajuntai tesouros no céu. Tá? Isso é uma consequência da graça na sua vida. Você pode fazer isso. Ah, mas no céu não tem pobre. Realmente não tem, não. Mas tem gente que tem galardão maior do que outros têm. Você pode ter certeza que tem. Eis que venho sem demora e trago comigo o quê? A minha recompensa para galardoar, recompensar cada um segundo as suas obras. Nós fomos salvos para obras que Deus já preparou que fossem realizadas através de nós. Salvos pela fé. Fala comigo, fé. Eu acho que foi no Café Mais Palavra, eu falei sobre isso. Mas são só 10 minutos, né? E eu quero então que você venha comigo em Judas. Carta de Judas, no capítulo 3. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, presta atenção, ele empregava diligência em escrever a respeito de quê? A respeito da salvação, que era comum a todos, da igreja, né? Foi que me senti obrigado, eu tenho que fazer isso, a corresponder-me convosco, exortando-vos. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que exortar vocês. A fazer o quê? A batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tem uma luta, irmãos, tem uma luta. Quando você professa essa fé em Cristo Jesus, essa luta é declarada, começa. E aí então você vai ver o poder de Deus sobressaindo na sua vida, se você depende dele. Ou então você vai viver uma vida cristã mais ou menos aqui. Salvo, mas vivendo uma vida bem aquém daquela que o Senhor reservou ou preparou para você. Esta fé, ela é a força que quebra o poder do adversário. O apóstolo João, aqui na carta dele, ele fala o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a oposição, a nossa fé. Estou exortando vocês a batalhar por esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A situação entre nós mesmos, igreja, ela é difícil. Porque no nosso meio tem gente naquela época. Se naquela época essa palavra era importante, quanto mais agora. Que promovem situações de divisão, desvalorizam o evangelho, fazem com que a vida da igreja fique uma vida sem expressão diante do Senhor. Esta fé não tem, não é manifestada. Então Judas fala, porque tinha algumas pessoas que estavam quebrando, né? Dividindo e criando situações aí, vocês podem ler na carta dele, também o segundo capítulo da segunda carta de Pedro, mesma coisa, só que Judas fala mais do que Pedro, né? Segundo Pedro capítulo 2. Que no nosso meio ia ter situações de dificuldade, então nós precisamos estar firmes nesta fé. Esta fé, meus irmãos, ela foi dada a nós quando, pelo próprio Deus, a fé não é de todos, a Bíblia fala, mas graças a Deus que você é salvo, não vou entrar também nessa discussão, é isso que importa. Importa que você saiba que essa fé será provada. Provada. Tiago nos fala que não adianta você falar que tem fé se você não tem obras. Então, você precisa ter as obras para mostrar que esta fé existe. Como que isso vai ocorrer? Isto ocorre exatamente dentro dessa fricção entre o sistema deste mundo e a sua convicção de fé no Senhor Jesus. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mente é renovada pela palavra. Essa palavra traz esse fortalecimento que a nossa fé precisa, porque ela nos coloca em cima de algo palpável, uma direção, uma instrução, uma palavra que é do próprio Deus para nós, e sobre ela nós nos firmamos em fé. E andando desta maneira, esse atrito acontece. Já falei que várias vezes, você não precisa ser um evangelista para ser uma testemunha de Jesus. Basta você ser cristão. Alguém vai te perguntar em alguma hora da estrada aí, por que você é assim? Por que você faz desse jeito? Ou não faz? Por quê? Não tem jeito de esconder, Jesus falou. Nós não somos luz, mas não é para ficar debaixo da mesa, não é para ficar lá em cima. Você tem que ser visível pelo seu testemunho. Não precisa botar uma melancia na cabeça, não precisa fazer nada para chamar atenção. Basta você ser cristão que você vai ter choque com o mundo. Você vai ser rejeitado, você vai ser deixado de lado. A sociedade nossa está de uma forma tão, tão esquisita, meus irmãos, principalmente lá na Europa, de onde nós recebemos, né, tanta influência aqui na nossa cultura, que o nome de Deus não se fala mais. O nome de Jesus é alguma coisa assim, fora de esquisito. O que é isso? Foi lá que teve a reforma. Olha como é que está lá agora. Esta nossa fé é um negócio horripilante para aqueles que pensam serem sábios, entendidos, cultos. As grandes mentes que sabem dizer e falar a respeito de tudo, qualquer coisa, e quer te ensinar. São loucos. É o que a Bíblia fala. Se dando por sábios, são loucos. Eu vou dizer uma loucura para você agora. Tá? Uma loucura. A negação de que nós, raça humana, somos compostos por macho e fêmea. É uma coisa fora de lógica. Totalmente uma loucura. As pessoas negarem essa realidade. Não, isso é uma questão de opção, de ideia, de eu sou o que eu penso. O que é isso? De onde é que saem essas coisas? Loucura, meus irmãos. Loucura. E tem outras que eu não vou falar aqui. Mas eu só estou querendo dar um exemplo para vocês. Onde é que nós estamos? É assim que o mundo vai confrontando cada vez de uma forma muito forte aquele testemunho que nós damos da nossa fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Jesus é a resposta, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e o Pai, o seu Pai, determinou que ninguém chega até ele a não ser através de Jesus. Então não adianta. Pode inventar religião, pode inventar filosofia, pode inventar o que você quiser. Tá? Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. E nós somos aqueles que estão identificados com ele nessa terra. E isso é um negócio, no mínimo, ridículo. Quanto mais o tempo passar e a sua fé for exposta, mais ridículo você será para o mundo. Você é um careta, você é um quadrado, você é um do tempo antigo, você não consegue acompanhar a modernidade, você... E é assim, vai acontecer, irmão. Você tá disposto a enfrentar situações como essas no seu trabalho, na sua escola, na turma com qual, que formou com você, sei lá, eu que moro perto de você, com seu vizinho. Você está disposto a falar assim, eu amo Jesus. Ele me salvou. Ele é o meu Senhor. E eu vivo por Ele. Bom, qualquer dificuldade. Ele não teve vergonha de carregar uma cruz nas costas, passar no meio de uma cidade, sair daquela cidade carregando, pelado, crucificado ali, pelado. Eu quero a vergonha dessa cruz. Tem um hino que fala isso. Eu quero. Eu quero ser identificado com essa coisa ridícula aos olhos do mundo, que é a nossa fé em Cristo Jesus, o testemunho de Deus para a humanidade. Então, voltando atrás, irmãos, eu quero te chamar a atenção no seguinte, aquelas duas testemunhas, elas têm um poder imensurável, vamos dizer, porque é liberado diretamente pelo Espírito de Deus, sobre a vida delas. Elas são... comparadas às duas oliveiras lá do capítulo 4, se não me engano, de Malaquias, Zacarias. E o óleo, você sabe o que significa na Bíblia. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Mas essa plenitude que eles têm do Espírito está relacionada com a roupa que estão vestindo. Pano de saco. Então, se você quer realmente ter essa fé fortalecida e enfrentar esses últimos dias numa posição de autoridade em Cristo Jesus, você precisa vestir essa roupa, ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu falei aqui no princípio, a única coisa que Deus não resiste é um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Mas tudo que é soberbo, tudo que é arrogante, tudo que quer aparecer, encontra a resistência da pessoa de Deus. Vocês querem ver isso? Abra Isaías capítulo 8. Eu acho esse texto maravilhoso. Fala sobre o retorno do Senhor Jesus. Fala quando o Senhor então se manifestar aqui na terra. Verso 9, enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa, às duas casas de Israel e aos moradores. E laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Irmãos, o Senhor está falando que ele vai trazer juízo. E esse juízo vai ser desse jeito, contra tudo que é soberbo. E é na sequência desse texto, né? Ou eu confundi o texto? Confundi o texto. Não é isso, não. Mas não importa. O que eu quero que vocês entendam é que o Senhor faz resistência. Depois a gente pode procurar aqui na chave bíblica. E eu vou achar, está aqui em Isaías mesmo. Mas o Senhor falando que naquele dia, ninguém, todo monte será aterrado, todo vale será levantado e aplainado diante do Senhor. E nem o que é bonito que está na terra vai poder ter expressão nesse dia, porque a expressão será somente dele, a manifestação da pessoa dele. Esse dia vai chegar e nós temos que lutar pela nossa fé incessantemente, incansavelmente, dia após dia, perseverantemente, até aquele dia. Até aquele dia. Irmãos, vestidos com essa roupa, tá? De pano de saco, totalmente dependentes do Senhor, nós vamos ver coisas maravilhosas de Deus. É o que a palavra do Senhor nos instrui nesses últimos dias, em que o poder de Deus vai ser manifestado muito claramente, fortemente sobre a terra. Esse mesmo texto lá de Zacarias que eu falei para vocês, capítulo 4, nos fala lá sobre, tem essa expressão que nós usamos muito, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não há como lutar essa luta sem ser na unção do Espírito. A unção do Espírito acontece quando nós estamos realmente totalmente submissos ao Senhor, sem nenhuma autoridade própria. E Ele há de nos usar na força do seu poder. O seu Espírito é que estará fazendo estas coisas. Através de uma vida totalmente submissa a Ele, totalmente descolada do mundo e das coisas que não são dele, estes serão usados com muito poder nesta hora e nesses dias. E eu queria então, com esta palavra, chamar a atenção dessa congregação, porque nós temos passado por lutas aqui. Nós temos passado por lutas aqui. Quinta-feira teve uma reunião das mulheres aqui, não foi? Quantas vieram? Muito pouco, que isso? Vocês não sabiam, não? Teve um conjunto de mulheres. E quando eu estava ali de tarde, a Moninha passou ali na frente da sala e falou rapidamente o seguinte: a luta está grande. As 5 irmãs que estavam com ela para trabalhar nesse evento, nesse culto, estavam adoentadas. Nós temos aqui a nossa filhinha aqui, filha do Paulino e da Mônica, Zoe, lutando pela vida. Graças a Deus, hoje está indo para casa. Depois da segunda internação. E vários outros. A nossa irmã Vera, provavelmente, ela também vai sair do hospital do CTI hoje, mas passou uma situação muito difícil, tem passado, e a família dela tem estado também muito sobrecarregada, especialmente a Adriana. Então, irmãos, eu estou falando algumas coisas. O Gustavo sabe de outras tantas, o Marley sabe de outras tantas, o Robert sabe de outras tantas. O quê? Tá, então você tem que falar no microfone, você vai explicar isso?
Irmãos, as lutas realmente estão muito grandes. A gente que participou do Encontro com Deus, nós levamos quase 100 pessoas e tivemos um retorno muito positivo. Mas ao longo da semana, eu que estou na linha de frente, recebi muitos pedidos de oração para gente que com dengue, com chikungunya, covid, um monte de coisa que assolou. E o pior de todos, mas um livramento muito grande, foi o marido da nossa irmã, Helena Mourão, que é o sogro do Marquinhos, pai da Sofia. É aquela cratera que abriu na descida do Belvedere, né? Ela abriu quando ele estava passando, ele não foi engolido pelo buraco, ele começou a cair e ele conseguiu sair. Mas nesse impacto, ele bateu a cabeça no teto do carro e aí na hora que voltou, ele comprimiu a coluna na L4 e nós estivemos orando, os grupos orando por ele. Ele passou por uma cirurgia ontem e hoje ele já está saindo do hospital e já estava em pé, andando. Então, assim, as lutas têm vindo, mas grande é a vitória. E ele vai estar congregando conosco. Ele não crê ainda, mas ele já está no caminho. Glória a Deus.
Essa fé, quando ela é fortalecida, enfrenta qualquer situação e prevalece sobre todas elas. Eu quero, então, te estimular. Tenha no seu coração essa expectativa desse derramar de Deus. Ele está para chegar, meus irmãos. Ele está em andamento, está vindo sobre a igreja. Submeta-se ao Senhor. Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. E deixe que o Espírito dele encha a sua vida. Porque não é por força nem por violência que nós vamos romper nesses últimos dias. Mas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria insistir com vocês que vocês orem, irmãos. Orem por vocês mesmos. Peçam ao Senhor para que o Espírito dele invada o seu ser. Peça a unção, o batismo do Espírito Santo. Peça uma vida na dependência do poder do Espírito. O apóstolo Paulo ora nesse sentido para a igreja lá em Éfeso. Para vocês alcançarem o amor de Deus nas suas dimensões. Vocês precisam ter o homem interior fortalecido diante do Senhor. O homem interior é o seu espírito. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Depende do seu espírito forte. Então quero pedir a você, comece a orar por você mesmo. Pedindo a Deus, me enche, Senhor. Me separa, Senhor. Faz a tua obra na minha vida, Senhor. É tudo é graça, viu? Não é por força nem por violência, lembra disso. O Senhor vai te mudar. Se você quiser, de fato, viver esses últimos dias na plenitude do Senhor, pega a roupa, que nós já falamos aqui, das duas testemunhas, e deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida. Não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe com o que você vai fazer, mas confie completamente neste Espírito que já foi liberado uma vez por todas, quando lá dos céus o Senhor o enviou e a igreja nasceu. Busque mais esta unção, esta capacitação divina na sua vida. Amém? Então agora eu quero que você, assentado mesmo, feche os seus olhos, que eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, nós estamos aqui cientes da tua presença aqui no nosso meio, sabendo que o teu Espírito está aqui presente, a tua palavra, os irmãos, a adoração, a ceia, as ofertas, tudo aqui diz respeito ao Senhor. E nós estamos na borda, Senhor Deus, desse momento mais contundente que acontecerá sobre a terra, quando ficará bem nítido o poder do Senhor e a ação do Senhor e o poder das trevas e a escuridão desse mundo, Senhor. Luz e trevas, bem distintos. Nós estamos entrando neste momento, Senhor Deus, que já não vai ter mais aquela parte cinza, não, Senhor. O Senhor está fazendo isso e nós queremos nos ver completamente tomados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero pedir essa bênção para o Senhor, para essa congregação, para a tua igreja de uma forma geral, mas porque nós estamos ministrando isso, eu gostaria de ver isso aqui, Senhor. Aliás, eu já tenho visto, mas eu quero mais. Senhor, todos nós aqui dependemos de ti para as coisas grandes e pequenas, até os nossos pensamentos, nós queremos que sejam filtrados pelo teu Espírito. Senhor, nós queremos nos perceber como um instrumento em que o Senhor tem facilidade de manusear. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebra o poder do pecado na nossa vida, destrói as fortalezas que Satanás construiu na nossa mente, destrói e tire todos os resquícios, Senhor Deus, de coisas do inferno, do inimigo que porventura esteja contaminando a nossa vida, Senhor. Nós não temos nada com ele, como o Senhor mesmo falou, aí vem o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele. Nós também temos que ser assim. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito mesmo rompa, Senhor Deus, com toda aliança de morte na nossa vida, que foi feita por conhecimento ou desconhecimento, Senhor, porque nós não queremos que os nossos pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, o Senhor precisa de um povo, Senhor Deus, que faça uma leitura exata do desejo do teu coração, para que possam, ó Deus, se movimentar juntamente com o Senhor. Que essa harmonia da ação do Senhor sobre a terra através da tua igreja seja vista aqui nesse lugar. Meu Deus, eu ainda quero te pedir mais. Derrama o teu amor nos nossos corações. Abençoa-nos para que nós possamos estar mostrando para o mundo que nós somos seus discípulos. Isso vai ser uma honra para nós. Quando eles perceberem o tanto que nós nos amamos, Senhor. Meu Deus, derrama esse amor, porque nós não temos ele naturalmente também. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto é Isaías 40, versículo 4, 5. Obrigado aí. Trem bom, está no meio de gente que lê a Bíblia, hein? 40. Vou ler aqui. 44, 5, né? Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará toda a carne, pois a boca do Senhor o disse. Mas ainda tem um outro. É o versículo 13? Capítulo 13 de Isaías, vamos ver lá. Esse aí já está falando também, mas eu tenho uma expressão aqui que me chama a atenção. 13. Quanto? Extremidades. Mas só o Senhor será exaltado naquele dia. 2:9. 2:11. Aí, que bom. Está vendo? Já estão dominando Isaías aqui. 2. Esse texto. Obrigado, Cris. Obrigado. Versículo 12. Antes aqui. Verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será. Eu acho isso lindo! Eu estou doido para mostrar Jesus para o mundo. Esse aqui que é o meu Senhor, gente. Eu falava, né? Vocês não acreditavam, é esse aqui. Ele vai voltar montado num cavalo branco, vocês vão ver isso. Eu posso parecer ridículo falando essas coisas, pode parecer um negócio meio que arrebatamento, ressurreição, um treino louco, louco mesmo. O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia, agora põe a mão na sua cabeça, fica em pé e vai orar comigo aqui. Diga o seguinte: Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim a tua face e me dá a paz. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoada, igreja do Senhor. Amém.